diretor, inclusive, me viu e gostou. E eu fiz um teste e passei, só pra vocês terem ideia. Então foi muito massa, foi uma experiência incrível ver estudantes formados do curso de cinema da UESB fazerem cinema de qualidade e levar 5 prêmios no principal festival de cinema brasileiro. Então a gente só tem a comemorar até hoje, assim, toda vez que eu falo me dá uma nostalgia, sabe? Um estado de alegria, apesar de todos os desafios que é fazer cinema. Porque fazer cinema é muito caro, é muito custoso. A gente tem, por exemplo, eu queria muito colocar a importância de Glauber Rocha para essa cidade, uma das principais referências mundial de estudos do cinema mundial. E que a gente tem uma casa simbólica, né, um patrimônio que é da cidade e que merece muito ser ativo, ser, a gente sabe a quantidade de investimentos que seria importantes e parcerias. Então, mais uma vez, assim como o curso de cinema é importante para a cidade, coloco também a sensibilidade a todos, né, gestores, políticos, né, grupos organizados, que se fortaleçam nessa pauta, que a gente pontue a importância de ser, né, da Casa Glauber, ser um lugar ativo, sabe? Um lugar de memória, de formação. E a gente tem esperança de que Vitória da Conquista, né, tenha essa sensibilidade, e que põe esse lugar da importância do cinema, da importância do cinema conquistense, do cinema mundial, e representando aí, eu acho que, a figura de Glauber, porque ele nasceu aqui e ganhou o mundo, né? Então, eu acho fundamental essa simbologia. O curso de cinema já tem, gente, mais de 500 formandos, mais de 500 cineastas formados no curso de cinema da universidade, né, estadual do Sudeste da Bahia. Então, quando a gente fala do Madrigal, de reativar, né, a gente fala disso, sabe? Da gente não perder esse feeling, né, essa coisa pulsante. Mas eu acho que o estado da crítica, né, os coletivos organizados que pontuam, que vêm trazer esse debate, vai no sentido de construir mesmo, de ampliar essa pauta e sensibilizar.
Daisy, a gente tem percebido, né, que o cinema produzido no interior baiano tem ganhado cada vez mais espaço. Você tem percebido o fortalecimento desse movimento?
Demais. Agora, atualmente, eu participei de 2 filmes curtas, de curta-metragem, né? De Edmundo Lacerda, né, produzido a partir da Ato 3 Produções, e um é o Sonho de Zezinho, que participou de vários festivais. E agora, o Brasil é Tri, que é uma mensagem incrível. Foi selecionado para o Panorama Coisa de Cinema, que é um festival antigo, né, que acontece, e que a gente simplesmente tá aí, sabe? Tipo, participando, se inscrevendo e conquistando espaço, inclusive, de premiações. E eu tenho certeza que o Brasil é Tri vai ser uma mensagem atual importantíssima. E vejo Cachoeira, por exemplo, né? É uma simbologia, Feira de Santana, a gente tem a própria Vitória da Conquista, a gente tem Itabuna, a gente teve o segundo fórum, o terceiro, não fui pro terceiro, gente, por isso que eu não tô lembrando. É o terceiro. Fórum do Audiovisual do Interior Baiano, que a SASB, inclusive, é a mentora, junto com os coletivos organizados de toda a Bahia. O último foi em Guaí, um sucesso, os meninos levaram o cinema às ruas da cidade. Teve uma parceria ótima com a prefeitura. Imagine, uma cidadezinha pequena como Iguaí, tem um telão imenso, mover escolas, sabe? Mover praças. Eu fiquei muito emocionada, eu acompanhei online, porque infelizmente eu não pude estar, estava em um compromisso, não é? É familiar. E, assim, é bonito ver, sabe, que a Bahia hoje, o interior baiano, sobretudo, conversa com a capital de uma forma, né, em termos de qualidade desse cinema, de se fazer cinema, que é incrível. E com todos os desafios, a gente está falando de uma cidade pequena do interior, que tem hoje, por exemplo, várias produtoras. A gente tem atualmente, eu acho que tem até mais, porque é do ano passado, eu acho que o ano passado para cá já deve ter surgido outra produtora, eu tenho até que me atualizar. 5 produtoras, gente. Cinema em Vitória da Conquista. Então isso é incrível. E os meninos, assim, criando, construindo roteiros, participando de festivais, sabe? A gente teve um filme também de Ryan Telles, incrível, O Ovo, que foi premiadíssimo, sabe? uma recém-formada, não, ela já é profissional. Ela teve uma experiência linda em Cuba, com o cinema de Cuba. Estudou, sabe? Então, assim, foi premiada. A gente tem agora a cabeça cheia de planeta, de Patrícia, né? Que é incrível. Também mexeu com a estrutura da cidade, com os profissionais da cidade. Não só autores de fora, mas também profissionais daqui, estudantes formados, professores do curso de cinema, né? E locações na cidade, na Chapada. Então, a gente vê, né? E com qualidade, né? Passeando também por outros setores, como dando suporte ao teatro, por exemplo, né? Porque o teatro está em cena. Então, mexe também com esse setor, né? Mexe com a construção, né? De possibilidade de serviços, né? Na área, ou seja, trabalho gerado. É economia, né? Dinheiro circulando, capital circulando local, né? De forma local. Então, assim, eu só vejo, né? Por mais que seja difícil fazer arte e cinema especificamente, eu vejo esse potencial, sabe? Futuro. E a gente só pede mais sensibilidade e desafios para que os entes federativos, por exemplo, eu acho que Brasil, especificamente, está tendo um olhar. A gente teve tempos difíceis, né? É no cenário brasileiro, desses, para mim, ao meu ver, enquanto professora, né? De olhar geográfico desse Brasil. A gente teve muitos problemas seríssimos de avanços, né, na história política e desenvolvimento do Brasil. E atualmente, graças ao movimento desses artistas, a gente consegue aprovar um plano nacional de cultura, distribuir nesses municípios desse Brasil gigante. E que tem muitos desafios essa distribuição ainda. E tem muitos que não tem, né, muitos lugares que não tem nem Conselho Municipal de Cultura, né? Então, assim, a gente tem todo um cenário estratégico para que a cultura esteja na ordem do dia e que os artistas recebam uma valorização, sabe? É maior do que, né, tem estabelecido historicamente. Uhum. A gente precisa de pastas, secretarias que valorizem cada lugar dessa Bahia, do interior, né? Que se fortaleça esses conselhos, que se tenha verba, porque é difícil, né, você ter uma secretaria de cultura tão potente e historicamente não ter a verba que necessita, né? E a gente... Então, assim, o Plano Nacional de Cultura, com uma verba que chega a 1 milhão, por exemplo, que agora abriu um edital, né? Aldir Blanc, a prefeitura acabou de lançar 1 milhão de reais. É pouco para a demanda que temos, mas é 1 milhão de reais sendo distribuído em editais para esses artistas fazerem arte, produzir arte. E aí eu quero colocar também, eu falo demais, mas eu preciso finalizar, sobre a questão da transversalidade e como, por exemplo, a cultura é essencial com relação à pauta da saúde mental. Nusca e Carol, é algo muito assustador que a gente está vivenciando. Estudos mostram, a ciência está mostrando, Vitória da Conquista tem casos, não é? E vamos pensar, a arte, ela potencializa esse despertar humano, esse olhar que você tem, inclusive, que você pode ter muito mais amplo do que é esse cotidiano que você vive e saber lidar com ele, né? Então, é muito importante a gente pensar, né, o papel da arte com relação à saúde mental.
Deise, eu queria mudar um pouquinho de assunto, né?
Ah, eu falo demais, vocês podem. Olha, ouvintes, professora, professor.
A gente adora.
Deise, você faz parte do coletivo Movimenta Cultura Conquista. Qual é o papel desses coletivos?
É como eu coloquei, né? Eu acho que o estado da crítica, né, construtiva, os embates que a gente tem saudáveis de tecer e revelar esses vazios, de mostrar, inclusive, a potencialidade e as lacunas que existem diante dessas potencialidades, né? Então, assim, quando a gente surge, é exatamente em meio a um pós-pandemia, né? A gente viu, inclusive, como nossos artistas, infelizmente, tiveram que padecer para sobreviver, né? Muitos se foram, assim como tantas outras vidas, mas como essas políticas, inclusive públicas, que foram distribuídas emergenciais, foram importantes para esses artistas, e como nós, sociedade, aproveitamos e não sucumbimos tanto, né, mentalmente, né, principalmente, porque esses artistas mostraram esses produtos online para a gente em meio ao caos de algo desconhecido, né? Então, esse pós-pandemia na cidade, a gente percebeu, inclusive, não só, aí, claro, uma efervescência, né, da questão dos prêmios que recebemos do cinema, o fechamento de equipamentos culturais importantes já há um tempo, né, necessitando ser aberto, né, o próprio Cine Madrigal e a simbologia que ele tem com relação a esse cenário que pulsa do cinema. E também a falta dessa política pública que se reduz, não é? E que não é prioritária no orçamento. E ver também o artista como trabalhador. Então, o Movimento da Cultura Conquista nasce nesse cenário, né, pós-pandemia, nesse cenário conquistense de grandes potencialidades, de coletivos organizados, né, porque a gente tem vários coletivos na cidade, não é só o Movimento, né, Cultura Conquista. E ele passei, inclusive, para conversar com esses coletivos, então, professores que pesquisam a cultura, né, artistas, agentes culturais, para tensionar, principalmente, e aí a gente tem especificamente um momento simbólico, que é as eleições, as disputas eleitorais, a gente elabora, além de se organizar, né, em algumas reuniões, no momento dos debates entre os parlamentares, né, que estavam ali candidatos, entre os candidatos, na verdade, parlamentares não, porque já, né, efetivaram e carimbaram, a gente percebeu que era importante a gente criar, não só um tensionamento para que a pauta da cultura estivesse nesses debates, como também criar uma perspectiva de esboçar minimamente, a partir de um documento, essa leitura geral de como a gente precisa, né, de ações em cada campo. Né? E aí, se a gente for colocar a carta proposta, que aí a sociedade conquistense legitimou a gente, a sociedade regional do Sudoeste, teve pessoas que sensibilizaram com a nossa causa, né, com o debate a importância da cultura, independente das suas escolhas políticas, inclusive, a gente teve uma adesão geral, foram 4 mil assinaturas, simbolizando esse documento, que é uma simbologia, não é? É uma contribuição, não é algo fechado, inclusive. E lá tem muito do que a gente, né, de forma, né, desafiadora, né, revelou para a sociedade conquistense e também regional. Então, o movimento ele nasce dessa, por essa, né, por essa problemática, uhum, essas problemáticas, né, e busca o tensionamento. Tem uma crise do Conselho Municipal de Cultura, né, a questão, inclusive, de um processo de não escuta que precisa ser entendido, que há, é simbolicamente um lugar de escuta. E se não acontece, a gente tensiona para que aconteça. Uhum. Então, naquele momento, a gente teve um processo, e ainda o ano passado, hoje não, já se tem, teve uma eleição, mas a gente tem um esvaziamento dos artistas. Então, eu também já coloco, né, aqui como importante esse fortalecimento das mobilizações, do fortalecimento dos coletivos em rede, né, das diferentes linguagens. Vitória da Conquista tem muitos coletivos com potencial incrível, e que a gente se fortaleça em rede, que a gente se fortaleça exigindo que essas escutas, a gente tem um plano municipal de cultura que está sendo construído, a gente precisa fazer valer essa escuta, né? Esse plano precisa revelar exatamente esse diagnóstico, que é um plano municipal de cultura para 10 anos. A gente anexou esse documento, inclusive, Anuska e Carol, para e passamos para a comissão, né, que está na elaboração, teve uma empresa, né, que ganhou a licitação, e já conclamo aos, né, artistas conquistenses que estejam nessas escutas. Né? A gente participou em dezembro das três primeiras, agora início de ano muito desafiador a questão das datas, né? Então teve um certo esvaziamento, suspendeu por conta agora, né, atualmente por conta das chuvas, né? Então acharam por bem, vai acontecer agora, né, na semana, né, daqui a, acho que é 15 dias, se eu não me engano. Então, assim, é algo que a gente precisa estar construindo, né, também, e fortalecendo.
Com certeza.
Porque o plano municipal de cultura vai exatamente ser um diagnóstico. Então, se não tem uma escuta, se não tem uma escuta que seja exatamente dessa demanda, vai ser um plano técnico e que não vai atender exatamente a realidade que a gente precisa que atenda, né?
É verdade.
Tá aí, Deise Maria Souza, a gente queria ficar conversando aqui contigo a tarde toda. Mas nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de te agradecer muito por ter participado aqui com a gente, por mostrar esse caminho unido de universidade, cultura e arte, que ele é muito bonito e ele pode dar certo, sim. Muito obrigada, viu?
Agradeço demais, Anuska. Foi um prazer estar aqui com vocês, Carol. A Rádio Câmara, esse projeto incrível que é a Rádio do Povo, né? Eu acho que é um lugar de escuta. É um lugar de escuta qualificada. Eu acho que a ciência tem muito que contribuir. Nós, professores, pesquisadores, a gente, quando, inclusive, né, passa para a sociedade, né, a necessidade, inclusive, né, na era de fake news, de rede social, de telecomunicações avançadíssimas, de big techs, a gente precisa garantir. E a rádio ainda é um lugar que chega ao povo.
Verdade.
Né? A gente precisa qualificar cada vez mais. Então, muito obrigada, ouvintes da Rádio Câmara. Continue ouvindo a Rádio Câmara. Né? É um prazer também ter mulheres. Né? Tive aqui também com... Como é o nome dela?
Andréa,
maravilhosa. Não é? É, então, saudar o Fábio Sena também, um grande querido. E esse papel é fundamental. Qualificar uma rádio que é do povo, uma rádio pública, assim como a TV e a Rádio ESB, não é? E esses projetos que envolvem o que é público, que é fundamental. Nada contra os privados, gente. Mas, assim, o papel que nós temos e a responsabilidade que nós temos. Porque exatamente, é verba pública e a gente precisa responder, não é, a tal, né, tão, né, qualificado quanto eles nos possibilita ser.
É isso, gente. Que o Mês da Mulher nos lembre da importância de valorizar as mulheres que produzem conhecimento e cultura. O Na Roda com a Câmara volta no próximo programa.
É isso aí, tá? E, ó, você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Nos encontramos amanhã, tá? Tchau, tchau.
Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da casa do povo é aqui.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Dentista, dentista, polícia, bombeiro.
Por muito tempo, quando se pensava em trabalho, se pensava em carteira assinada.
Mas virar PJ ou ser MEI tem sido uma realidade crescente entre os brasileiros. Às vezes por escolha, às vezes por falta dela.
O empregado CLT tem uma relação formal de subordinação ao empregador e vários direitos garantidos. Já o PJ conta com mais autonomia e a promessa de maior ganho financeiro. Entre os dois regimes, muitos profissionais enfrentam dúvidas e inseguranças.
Mesmo com as regras estabelecidas, a chamada pejotização cresceu nos últimos anos, levantando debates sobre direitos trabalhistas, previdenciários e precarização. Afinal, o que se ganha e o que se perde ao trocar a carteira assinada por um CNPJ? Quais são as principais características de cada regime de trabalho? A gente te conta no 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Isadora Marinho.
E eu sou o Marcelo Larcher.
Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro.
No Brasil, o IBGE considera população ocupada todos aqueles que, nas semanas da pesquisa, trabalharam pelo menos uma hora remunerada ou que estavam de férias ou de licença, incluindo as formais e informais. Em 2025, a população ocupada no país chegou a 103 milhões de pessoas.
Desse total, quase metade é de trabalhadores com carteira assinada. Paula Montagné, subsecretária de Assuntos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, informa os dados mais recentes.
O número que nós divulgamos em março, né, era relativo ao mês de janeiro de 2026, seletistas 48.577.979.
Seletista vem de CLT, sigla para Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamenta o emprego formal no Brasil desde 1943.
A legislação sobre o tema passou por várias mudanças ao longo das décadas. A reforma de 2017 é considerada uma das mais profundas. A norma foi aprovada com a bandeira de tornar o mercado de trabalho mais flexível, mas algumas críticas apontam que houve redução na proteção social e aumento da precarização.
Para o presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, a reforma teve pontos positivos, mas banalizou situações de menor proteção.
Aumentou a geração de emprego, com certeza. De certo que não o MEI, que esse sim é um mecanismo importante para você fazer a inclusão daquelas pessoas que não estão com carteira assinada, que estão predispostas a tocar o seu próprio negócio, nem que seja um micronegócio, entendeu? Então isso é uma solução. A questão da reforma, ela criou um ambiente para você ter algumas profissões em PJ, mas banalizou demais.
Com a última reforma, acordos coletivos perderam espaço, passando a ter mais peso o que é acertado entre o patrão e o empregado. Esse acerto pontual não pode ser vetado, tem força de lei, desde que respeitados direitos essenciais, como férias e 13º salário.
Falando em coletivo, os sindicatos perderam arrecadação, pois o pagamento da contribuição sindical, equivalente a um dia de trabalho no ano, não é mais obrigatório.
O salário não deve ser inferior ao mínimo, nem diferente entre pessoas com a mesma função. Ficou formalizado o modelo de trabalho intermitente, em que o contratado é pago apenas pelas horas ou dias efetivamente trabalhados, sem jornada fixa.
A reforma regulamentou ainda o teletrabalho. A modalidade deve estar expressa no contrato, mas é possível mudar do presencial para o home office ou vice-versa, desde que o patrão e o empregado concordem e isso seja registrado.
A demissão por acordo consensual também passou a ser prevista, com redução das verbas rescisórias. Nesse caso, o trabalhador recebe metade do aviso prévio e metade da multa do FGTS. Ele pode sacar até 80% do saldo do fundo de garantia, mas não tem direito ao seguro-desemprego.
As regras para acionar a Justiça do Trabalho ficaram mais rígidas. O seletista corre o risco de pagar o advogado da empresa se perder a ação e as indenizações por danos morais passaram a ter um limite máximo baseado no salário do empregado.
Quanto à jornada de trabalho, antes limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais, foi regulada a escala de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso.
E uma grande alteração deve acontecer ainda em 2026. O fim da escala 6x1, que são 6 dias de trabalho para um dia de folga, tem ocupado a agenda política brasileira nos últimos meses. Na Câmara, estão em análise duas propostas de emenda à Constituição e vários projetos de lei.
Parlamentares favoráveis à redução argumentam que a atual jornada leva à exaustão do trabalhador e o impede de ter momentos de lazer e de convívio com a família. Já os contrários dizem que a medida causará prejuízos às empresas e aumentará as demissões.
Relator das propostas na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Paulo Aze, do União da Bahia, destaca quem, para ele, é mais penalizado pela jornada 6x1.
No Brasil, quem mais trabalha efetivamente é quem ganha menos.
e especialmente mulheres com seus afazeres domésticos, jovens que precisariam de tempo para concluir os seus estudos e até a sua capacitação ao mercado do trabalho, são aqueles que mais são penalizados pela escala hoje prevista no nosso texto constitucional.
Patrão nosso de cada dia, dia após dia.
Os principais impostos ligados ao regime CLT incluem como descontos obrigatórios em folha a Seguridade Social e o Imposto de Renda. Assim, o salário líquido pode ficar de 10% a 25% menor que a remuneração bruta, mas são esses impostos que garantem ao empregado com carteira assinada o acesso a uma rede de proteção social.
Entre os direitos estão o seguro-desemprego, que oferece 3 a 5 parcelas após a demissão sem justa causa, e o FGTS, um fundo depositado pelo empregador mensalmente que pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa, compra da casa própria, doenças graves, calamidade pública e outros casos.
Pelo INSS, o trabalhador tem direito à aposentadoria por idade e pode receber benefícios por incapacidade temporária, os antigos auxílio-doença e auxílio-acidente, e por incapacidade permanente, antes a aposentadoria por invalidez. Há também licença-maternidade de 120 dias e licença-paternidade, ambas remuneradas.
Até o momento, a licença para os pais com carteira assinada vale por 5 dias, mas uma lei de 2026 mudou a CLT, aumentando a licença gradativamente. Será de 10 dias em 2027, 15 em 2028, até chegar a 20 dias a partir de 2029.
Um dia minha mãe me disse, você já é grande, tem que trabalhar.
E o PJ? As letras significam pessoa jurídica. Quando não se é funcionário de uma empresa, mas um prestador de serviços com CNPJ próprio. Em geral, essa modalidade promete mais flexibilidade de horários e remuneração mais alta, isso porque os impostos não são descontados diretamente no contra-cheque.
E são muitos os profissionais que buscam essa autonomia na carreira, para escolher projetos, negociar valores e até conciliar mais fontes de renda. Outro fator é o aumento da economia digital, com uma cultura que valoriza entregas por performance.
Mas, nesse regime, os benefícios tradicionais não estão garantidos. É o profissional quem precisa se organizar. Suas férias não são remuneradas e, para ter acesso ao INSS, ele precisa pagar como profissional autônomo. Paulo Montagnier, do Ministério do Trabalho, explica que o PJ pode administrar o valor da própria contribuição.
No caso do PJ, ele pode fazer contribuições por uma série de anos e ele pode fazer essa contribuição na condição mínima, mas ele pode ampliar isto para valores maiores, de tal modo que ele pode receber um valor previdenciário superior ao salário mínimo.
Não há FGTS. O PJ precisa analisar seus ganhos e gastos para verificar como fazer uma reserva financeira para o futuro.
E sabe a discussão sobre o fim da escala 6x1? O professor de Direito da Universidade de São Paulo, Jorge Luiz Soutomayor, lembra que ela não vai beneficiar PJs.
Uma vez contratado como PJ, não há limitação da jornada de trabalho e, consequentemente, toda essa discussão sobre o 6x1 cai no vazio. Só serão atingidos, para redução de um dia de trabalho, de 6x1 para 5x2 ou 4x3, a gente não sabe o que virá, dias a mais, né, para lazer, descanso e contato familiar, isto só vale para os trabalhadores registrados ou os ditos seletistas. E esse elemento que está aí também na mídia tão atacado, né? Eu não quero ser CLT, não gosto de CLT, essa coisa toda. Bom, mas se não for encarado como empregado efetivamente, o direito à limitação da jornada de trabalho não se aplica e esta pauta 6x1 corre ao largo dessas pessoas. PJs, MEIs, enfim.
Dentro do universo PJ, existe o MEI, o microempreendedor individual, um modelo simplificado para formalizar autônomos e pequenos empreendedores, garantindo certa proteção. Para ser MEI, o limite de faturamento anual é de até R$ 81 mil. Reais. Mas a Câmara analisa um projeto que aumenta a receita para R$ 130 mil por ano.
A abertura do CNPJ como MEI é gratuita e o recolhimento de impostos é unificado por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS.
O MEI abrange diversas atividades, principalmente nas áreas de comércio, serviço e produção, como vendas, beleza, alimentação, entregas e trabalhos manuais. As ocupações que podem ser registradas como MEI estão listadas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Governo Federal.
Atualmente, são 16 milhões de microempreendedores e microempreendedoras individuais no Brasil. Ao se formalizarem e pagarem o DAS corretamente, eles e elas podem acessar benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez.
A consultora política Giovanna Emerick decidiu se registrar registrar como MEI justamente por causa da proteção.
O MEI, ele serve para você, de alguma forma, ter alguma garantia previdenciária. Você paga ali o seu DAS, né, todo mês, e aí você consegue, mesmo sendo microempreendedor, obter o seu fundo previdenciário para um futuro, né? Então você paga de acordo com o que você recebe da sua nota. Acredito que é bom você abrir um MEI quando você tem um trabalho ali de recorrência.
Um ponto de preocupação nas relações de trabalho ocorre quando o contrato diz uma coisa, mas o vínculo no dia a dia é outro. Isso pode dar origem a fraudes trabalhistas. O procurador Ilan Fonseca, que trabalha no combate às fraudes nas relações de trabalho do Ministério Público do Trabalho, explica.
O que caracteriza uma fraude de a relação de emprego é quando você verifica que esse trabalhador ele está sendo controlado por essa empresa, por esse patrão, por esse empregador. Todas as vezes em que esse controle da empresa existir, mas ao invés da carteira ser assinada, ao invés do regime CLT ser aplicado, esse trabalhador ele vai estar acobertado por um PJ, uma pessoa jurídica, né, um CNPJ, ou por um meio microempreendedor individual, isso pode caracterizar uma fraude trabalhista, que também é uma fraude fiscal, uma fraude previdenciária, uma fraude ao FGTS.
Muitos empregadores demitem funcionários formais para recontratá-los como PJ, com salário, jornada e funções iguais. Com isso, eles driblam impostos e os trabalhadores perdem direitos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, de 2022 a 2025, 4,8 milhões de empregados deixaram de ser CLT, sendo recontratados como PJ ou MEI.
O procurador Ilan Fonseca nos traz alguns efeitos desse fenômeno, conhecido como pejotização.
O caso da inclusão de pessoas com deficiência, isso também vai ser profundamente impactado, porque as empresas hoje precisam contratar pessoas com deficiência numa cota entre 3% e 5%, mas essa conta só é feita para os empregados que têm carteira assinada. O impacto para os projetos de aprendizagem também, que envolvem adolescentes e jovens, mas hoje em dia as empresas precisam contratar entre 5% e 15% do seu quadro com aprendizes para que eles comecem uma inclusão social. Isso sem falar também nos impactos previdenciários, na baixa possibilidade desses trabalhadores de recolherem para a previdência e terem direito a uma aposentadoria no futuro. Então, a nossa expectativa é que o rombo para a previdência aumente muito diante dessa pejotização.
O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, enfatiza os riscos da pejotização para a Previdência.
Nós estamos com um grave problema de que tudo é PJ. Tem PJ de pedreiro até o profissional de medicina. Então, qualquer atividade vira PJ. Se isso acontecer, primeiro, a garantia do trabalhador está em risco. Segundo, a Previdência Social vai quebrar. Porque quando vira PJ, acaba não contribuindo. Isso é ruim para quem está prestando serviço, pior ainda para a Previdência.
Paula Montanhé, do Ministério do Trabalho e Emprego, ressalta que aqueles trabalhadores que se encontram em uma situação de pejotização em que não tiverem escolha, devem denunciar.
Muita gente diz que não teve alternativa para isso. As pessoas que não tiveram alternativa e que a gente consegue comprovar, a gente, área de fiscalização do Ministério do Trabalho, que esta pessoa está trabalhando sem o vínculo formalizado, isto é, que ela não tem nenhuma autonomia de trabalho, o Ministério do Trabalho tem conseguido a reintegração dessas pessoas na condição de seletistas, considerando o tipo de trabalho e o tipo de situação que existe na empresa.
Mas nem sempre a solução é tão simples. E existe até uma controvérsia entre a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Por isso, desde abril de 2025, estão suspensos todos os processos trabalhistas que analisam casos de pejotização no país.
A história é a seguinte: o Supremo já decidiu pela validade de contratos de PJs para a prestação de serviços. A Justiça do Trabalho tem sido acusada de descumprir esse entendimento, anulando em demasia os contratos por identificar vínculos empregatícios. Mas há juristas que defendem que cabe de fato aos tribunais do trabalho a competência de verificar e julgar as fraudes.
A suspensão de milhares de causas continua até que o plenário do STF julgue o mérito, ou seja, o conteúdo do conflito. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania com produção de Cristiane Baker, reportagem de Isadora Marinho, edição de Cibele Comanete e Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Isadora Marinho e Marcelo Lache. Quer nos sugerir um tema? Mande uma mensagem para o e-mail radio@camara.leg.br ou WhatsApp 61 999 78 90 80.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Areia, de Areia, na Paraíba. Você pode conferir todas as edições do 15 Minutos de Cidadania no site radio.câmara.leg.br e em nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Uma boa semana e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. Em 15 minutos.
1h54.
Nada aconteça e ficar comigo só rodando sua cabeça. Eu vou aí, meu bem, pois penso assim também. Se eu te ligo e você diz, desapareça, mas houver um brilho, uma certa incerteza. Eu tô aí, meu bem, eu vou aí, meu bem. Então tá bom, então tá bem, tá muito bem, então tá show, então tá zen. Na paz do bem, eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem. Então tá bom, então tá bem, tá muito bem, então tá show, então tá zen. Na paz do bem, eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem.
Nessa viagem, vem que hoje à noite a gente vai além.
Eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem.
Fica à vontade, que é hoje que a gente mata a saudade. Já faz um tempo que esse amor não vem.
Eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem. Então tá bom, então tá bem, tá muito bem, então tá show, então tá zen. Na paz do bem, eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem. Então tá bom, então tá bem, tá muito bem, então tá show, então tá zen. Na paz do bem, eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem.
Eu sei que agora vai ser diferente. A vida ensina e já mostrou o que é melhor pra gente. Mas o sentimento existe, você já disse, então se rende. O que você sente, eu também sinto, a nossa vibe é quente. Aquele beijo na boca que inflama nosso clima. A nossa química louca é fogo e gasolina. Menina, vê se deixa demais e se entrega de verdade. Que a saudade é grande, o resto a gente vê mais tarde.
Então tá bom, então tá bem, tá muito bem, então tá show, então tá zen. Na paz do bem, eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem. Então tá bom, então tá bem, tá muito bem, então tá show, então tá zen. Na paz do bem, eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem. Se você disser que quer que nada aconteça e ficar comigo só rondando sua cabeça, eu vou aí, meu bem, pois penso assim também. Se eu te ligo e você diz, desapareça, mas houver um brilho, uma certa incerteza. Eu tô aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem. Então tá bom, então tá bem, tá muito bem, então tá show, então tá zen. Na paz do bem, eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem. Então tá bom, então tá bem, tá muito bem, então tá show, então tá zen. Na paz do bem, eu vou aí, meu bem. Eu vou aí, meu bem.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da casa do povo é aqui.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da casa do povo é
14.8.
A melhor programação musical de Vitória da Conquista você encontra aqui, na Rádio Câmara 90.3. Muito obrigado pela sua audiência.
12:08.
Teus olhos querem me levar, eu só quero que você me leve. Eu ouço as estrelas conspirando contra mim. Eu sei que as plantas me vigiam do jardim. As luzes querem me ofuscar, eu só quero que essa luz me segue. Nem 5 minutos guardados dentro de cada cigarro. Não há para-brisa pra limpar, nem vidros no teu carro. Meu corpo não quer descansar, não há guarda-chuva por o amor. O teu perfume quer me envenenar, minha mente gira como um ventilador. A chama do teu isqueiro quer incendiar a cidade. Teus pés vão girando igual aos da porta-estandarte. Tanto faz qual é a cor da sua blusa, tanto faz a roupa que você usa. Faça calor ou faça frio, é sempre carnaval no Brasil. Eu estou no meio da rua, você está no meio. O teu relógio quer acelerar, quer apressar os meus passos. Não há para-raio contra o que vem de baixo. Tanto faz qual é a cor da sua blusa, a roupa que você usa. Faça calor ou faça frio, é sempre carnaval no Brasil. No Brasil.
Mortal. irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outro vem